Donato Souza, advogado especialista em direito bancário e com uma ampla visão em relação a contratos. Na semana passada, a gente ficou devendo também para o nosso ouvinte, alguns ouvintes ligando para cá, querendo mais informações sobre contratos. Doutor Donato, obrigado mais uma vez pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade.
A gente sabe, doutor, que há sempre, prevalece o bom senso, a conversa, o diálogo, a tentativa de um acordo. Uma parte é bom que entenda a outra parte. Mas quando não há entendimento, o que fazer? E nessas circunstâncias que nós falamos aqui, de estabelecimentos de ensino, por exemplo, e locação comercial?
Então, a grande questão que está em jogo hoje é o chamado e conhecido como teoria da imprevisão. Tá? Então, a pandemia do Covid-19 se instalou em nosso país e no mundo inteiro e automaticamente trouxe uma crise econômica. E nesses casos, você pode pedir tanto a suspensão de um contrato, a revisão de um contrato ou até mesmo a quebra contratual. E veja que a lei, ela não diz para quais os casos que essa teoria ela pode ser aplicada. Ou seja, pode ser aplicada a contratos bancários, a instituições de ensino, pode ser aplicado no caso do contrato de aluguel, observando que tudo vai passar pelo crivo da prova. Então, o que eu quero dizer, como eu digo para todos que têm procurado sobre a questão da prova? Há classes, por exemplo, que não vão ter direito a essa prorrogação ou suspensão de um contrato. Por quê? A base econômica dela não foi abalada. Um exemplo, vamos supor que alguém que está me ouvindo aí seja funcionário público. Ele tem o mesmo salário até esse momento. Então, ele não pode se aproveitar dessa crise econômica para, por exemplo, pedir uma suspensão do contrato de aluguel dele ou uma negociação para um valor bem menor. Agora, para todas as outras classes, por exemplo, que têm um impacto na sua vida financeira, seja porque, por exemplo, ele tinha lá um salário que não é o grande fundamento econômico dele, mas que recebia boas comissões nas vendas e agora, com o fechamento do comércio, ele já não tem mais a comissão. Esse fundamento é o que ele vai utilizar para entrar em negociação com o seu credor. Seja, como eu disse, para um contrato bancário, para pedir uma suspensão e uma prorrogação muito maior que a própria orientação do Conselho Monetário lá de 60 dias, ou para ir até o colégio do seu filho e demonstrar que a capacidade econômica ela foi relativizada e a parcela da escola, ela tanto tem que ser suspensa nesse momento como ela pode ser renegociada, e até mesmo na questão dos aluguéis. Só frisando, por exemplo, na questão dos aluguéis, geralmente eles estão vinculados ao... Deixa eu só verificar aqui rapidinho, tá? Que eu estou falando contigo e vendo alguns dados. Uhum. Eles são vinculados ao FCI, Fundo de Conservação do Imóvel. Então, muito embora no contrato de aluguel não tenha a previsão da crise econômica, né? Esse fundo é para quando a pessoa entrega o imóvel, ela fazer a reforma, eu entendo que ela pode fazer uma solicitação administrativa junto a... As administradoras de imóvel, ela tem a vinculação a esse FCI, tá? Que são os fundos para garantia da reforma do imóvel na entrega. Mas eu entendo que nesse momento de pandemia e crise econômica, você pode pedir para a utilização desse próprio fundo para pagar o teu credor. Tranquilo?
Isso, interessante essa informação.
Em que nós estamos falando de pessoa física, a pessoa física ou jurídica, que é o detentor do outro lado da cadeia que depende desse aluguel para sobrevivência. Então, veja bem, já não é o caso anterior que eu falei. E uma administradora de imóveis é quem está no meio da garantia do repasse desse aluguel. Nesses casos, eu compreendo que vai ter que se partir para uma boa negociação. Porque se esse devedor ele tentar utilizar o Instituto da Imprevisão para não pagar a totalidade do aluguel do seu credor, ele pode também estar tirando a base de captação de recursos daquela família, que é o que faz a manutenção dela.
Uhum. É interessante essas colocações para que a gente possa...
Não é tão simples, né?
Não é tão simples, mas para que a gente possa realmente ter um norte, não é, doutor? E naturalmente, quando há o acordo, ele é mais barato, ele se ajusta, é sempre fundamental. Agora, não havendo um entendimento, aí tem que procurar um advogado para poder resolver.
Exato, né? Sempre que não se consegue chegar a um acordo que seja satisfatório para as duas partes, o Estado está à disposição, né, para prestação jurisdicional. E isso aí tem que ser feito via advogado.
Em linhas gerais, pelo que o senhor tem...
Que em muitos casos, uhum, a melhor negociação é o melhor termo a se tomar nesse momento.
E pelo que o senhor tem acompanhado, inclusive conversado com colegas também da área, ter havido muito acordo. As pessoas têm se sensibilizado diante do cenário que nós estamos vivendo e os acordos têm acontecido. Não tem havido situações mais ríspidas, não, né, doutor?
Não. No contexto geral, que são as questões que não envolvem bancos, a homologação de acordos ela tem sido bem tranquila, né? Ainda mais quando você consegue documentar isso via e-mail para o credor do cliente que você está defendendo, não tem havido problemas em aceitar os termos que estão sendo propostos, seja para suspender por alguns dias o pagamento, seja para adequar o valor daquela parcela, enfim, não está havendo nenhuma dificuldade. Agora, a maior dificuldade que as pessoas têm encontrado hoje é a negociação junto aos bancos. Aí, nesses casos, realmente vai haver uma demanda de judicialização muito acima do que vinha ocorrendo até o momento.